Daniel. Hoje o cardápio.
Que
Parece
foi?
que eu tô doente, pai.
Não tá doente, é hoje o cardápio é saladinha de alface e um macarrão. O macarrão é com manteiga, queijo e um molhinho muito especial que eu fiz com
Ah.
muito carinho de alfavaca, como é que chama? Alfavaca, albahaca, manjericão,
Manjericão.
sal, pimenta, limão e cebola. E se você quiser, pode acrescentar manteiga
Eu quero.
também. E colocar queijo na frente.
Fim do ano chegando. Não é época de fartura? Dezembro. Hoje é o primeiro dia de dezembro.
Hoje é 1º de dezembro de 2023.
1º de dezembro de 2022.
22. 1º de dezembro de
Olha, ano que vem é
2022.
2023.
É o último mês do ano.
Nossa, passou rápido,
Estamos
né?
em plena
Quanta coisa
Copa
aconteceu
do
esse ano, hein?
Mundo. Terminou. Bom, a pandemia parece que terminou, mas não terminou.
Ah, nunca termina, né?
Parece que as pessoas voltaram a
Volta.
ter Covid, só que a letalidade é menor.
Que bom isso. Graças à vacina, né?
Algumas pessoas entram de novo a trabalhar presencial, outras já estavam trabalhando, outras presencial e híbrido.
É, essa coisa do
Mudaram as
híbrido.
relações laborais, mudaram as relações
Sim.
familiares, mudaram as relações pessoais,
Muita coisa
mudaram
mudou.
os hábitos cotidianos. Usa máscara, não usa máscara, lavar as mãos, não lavar as mãos. Manter maior distância, distanciamento das pessoas. Eu acho que não
Sim.
todo mundo está tudo tão assim como estava antes.
Sim. As coisas mudaram esse ano, né? Muita coisa. E o Natal, hein? Ah, Natal com família agora, de novo.
Natal com família, Natal sem família. Natal com amigo,
Será
Natal
que as pessoas
sozinho.
aprenderam a falar não esse ano? Tipo, não gostava de passar Natal com a família. E aí, já com essas coisas da pandemia, que já ficou afastado e tal, hoje.
Era um bom pretexto para não.
Pra não. E aí, agora, será que aprenderam a dizer que não? Não quer ir, não vai. Que doido, né? Tô ficando nostálgica. Agora começa o filme de Natal, a rodo.
Filme Natal,
Só filme de
no
Natal na
filme de tempo.
televisão. É, vinheta da Globo. Ai, como que é a musiquinha?
Não me lembro já.
Faz tanto tempo que eu já não assisto TV, né? Vinheta da Globo.
O que eu estou vendo são os jogos do Mundial.
Isso, tá quente, né? Copa do Mundo. Me deu até vontade de participar de uma Copa do Mundo, de assistir uma
Participar da
Copa do
Copa do
Mundo.
Mundo. Você tem que treinar para participar da Copa.
Não. De assistir num país assim. É um
Como
grande
Catar.
jogos universitários, só que com jogos de verdade. Porque os jogos universitários ninguém vai nos jogos, né? As pessoas só vão na festa.
É.
E na Copa do Mundo o objetivo é o jogo, né? Mas depois tem a festa.
Depois tem a festa.
É
Não,
uma
aí
grande
tem.
confraternização mundial.
Só que tem uns problemas, parece, Catar, né? Com essa história da diversidade sexual.
É, não pode consumo de álcool, né?
Não
Essas
pode
coisas assim.
consumir. Agora, parece que no auspício. O auspiciante da Copa é uma cerveja.
O
O
patrocinador.
patrocinador.
A Bud, né?
É uma
Não, é que
cerveja.
tem vários patrocinadores. Mas é porque o patrocinador pela FIFA, não necessariamente ele precisa corresponder. Porque lá no Catar não é que é proibido beber. Aqui, Não, por questões religiosas.
É que nem muçulmano.
É, e o governo do país, que não é governo, né? É rei lá, não é? Um negócio assim?
É, tem um dono no lugar, né?
É, e ele é dessa religião, portanto...
Mas é uma coisa que me parece interessante, não? Nas relações políticas, tem geralmente países europeus, ocidentais, tem assim uma posição muito rígida quando consideram que um país não é democrático. Tem eleições, mas essas eleições não são vistas como eleições totalmente legítimas. Arábia Saudita e Qatar não têm a menor possibilidade de ter eleição.
Uhum.
Luxemburgo, a gente foi em Luxemburgo, lá tem um dono do lugar. E aí está tudo bem.
Você viu o metrô de Qatar?
Aí não, não, não vi.
É maluquice. É um luxo, assim.
Quer dizer, é um cara que tem a propriedade dele e você vai e vive dentro da propriedade dele.
Sim.
Ele te aluga ou vende um pedacinho assim.
Então.
É muito estranho.
É estranho pra gente que vive em outro tipo de...
De sociedade.
De sociedade, de... Mas eu acho que é isso, né? Minha avó, Marta, já dizia: imagina se fôssemos todos iguais, que chato seria. É. Olha, até rimei. Seria muito chato. Então, eu não concordo com várias coisas que acontecem ali no Catar. Mas, assim, que bom que a gente também pode ver, né, esses outros espaços.
Bom, mas ver como se exclui
alguém
por uma questão sexual ou não?
Não, é, mas então... Isso que eu acho que é uma coisa também. Eu tenho assistido um programa de rádio que também tem vídeo lá da Argentina. E eles estão no Catar. E aí tinha toda uma questão também com as roupas, que as mulheres não podiam usar roupa curta e não podiam mostrar o ombro, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fui assistindo desde que eles chegaram, né? Eles chegaram e estavam com toda essa preocupação, não sei o que, porque que roupa que vai usar, que não sei o que. E conforme eles foram passando o tempo lá, eles foram vendo que não era bem assim.
Não era, não tava...
Essas regras são para as pessoas que participam da religião e que moram lá.
Claro.
Só que as pessoas de fora...
Pode fazer o
tá ligado?
Que quiser,
pode, né? Fazer o que quer.
Uhum.
Claro, você tem que...
A questão das roupas é interessante, não? Porque às vezes as roupas que as mulheres muçulmanas usam para a cultura cristã ocidental... É repressiva,
uhum,
né? Ou não deveria ser assim. E eu conheço mulheres muçulmanas que fazem de questão de se vestir dessa forma.
Porque para elas é...
Então, aí também tem que ver se é uma questão assim de repressão internalizada ou não. Já é outro problema.
Mas é assim, essa repressão internalizada a gente também tem aqui, né?
Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Na Alemanha, você deve se lembrar, as mulheres tomavam sol sem sutiã nas praças.
Uhum.
Nas praças. Não estamos falando do
no
mar.
No parque, né? Não, no parque.
No parque, estavam tomando sol sem sutiã na Alemanha. E na Espanha, no norte da Espanha, as mulheres tomam sol sem sutiã. E ninguém se espanta por isso. Aqui em Brasil, acho que alguém faz isso em Copacabana e vai em Cana. Né?
Uhum.
Não é... Então é interessante, quer dizer, o que nos parece terrivelmente repressor, uhum, para nós.
Sim.
Pode ser comum em um outro lugar.
Sim.
Que as normas são diferentes, né? Seria um ato de loucura você tirar toda a roupa em Qatar e para os modelos de Qatar e ficar nua.
Mas sendo qatari.
Catari é quem nasce em Catar?
Eu não sei se em português assim, mas em espanhol parece que é.
Ah.
Sendo do Catar,
sim,
é um ato de loucura. Mas se você é de outro lugar, se você é uma espanhola e faz isso,
uhum,
assim, eles não vão achar legal, mas assim...
Sim. Bom, é você.
Ah, entende? Então, por exemplo, essa questão da violência, que a homossexualidade... É que eu não sei como que tá na legislação, mas diz que a homossexualidade é proibida lá, né? Mas não sei se você chegou a ver imagens daqueles caras com aquelas roupas brancas lá, que eles, tipo, eles andam de mão dada.
Agora...
Um com o outro. Eles andam de mão dada um com o outro. Aqui no Brasil, há um tempo atrás, um pai e um filho estavam se abraçando num rodeio.
E foram...
E tiraram a orelha do menino no dente.
Sim.
Então, assim... Tamo assim, né?
Claro.
Até onde que a gente tá julgando? Mas, enfim... Desviamos o tema, fomos pra onde?
Mas também parece que tem a ver com o tema... Da loucura, não? A loucura pareceria ser o desvio de norma.
Uhum.
Que se louco é aquele que... Está fora da norma, fora da regra.
Sim.
E que faz coisas que não são normais, por exemplo. Não ter celular e não ter cartão de crédito. É um ato...
Você acha louco? Não acho.
Fora do normal.
Não sei.
Mas quantas pessoas você conhece que não tem pelo menos uma dessas duas coisas? Com mais de 8 anos de idade. Claro.
Ou com menos de 80.
As pessoas que não têm isso é porque estão totalmente excluídas da sociedade. E assim, e totalmente fora de si.
Não.
Uma pessoa adulta, sem cartão de crédito e sem celular... Está assim no Brasil.
Uhum.
Está totalmente excluída da sociedade. Ou seja.
Mas ele não é um louco.
Mas é, quero dizer, você não tem o direito de não ter isso. Parece que é algo imposto, como uma normativa.
Mas eu acho que isso não se encaixa na loucura do ser. Louco é aquele que, quando existiam os hospícios, iria para um.
Não, podia ser, depende da classe social, podia ser
então,
cuidado na casa.
É.
Com melhores cuidados que no hospício.
Mas, quando existiam os hospícios, quem ia para o hospício?
Os excluídos.
Além dos maconheiros.
Os excluídos. Os excluídos, os que estavam fora, os que não cumpriam a norma.
Mas que norma? Que tipo de norma? Porque assim, tem aquele filme...
De produção e de consumo. Ou seja, quando você não está dentro do registro de produção e de consumo, é um marginal. Ou é um criminoso, ou é um louco.
Porque tem aquele filme Bicho de Sete Cabeças, não sei se você já assistiu.
Com Daniel Santoro.
É, Rodrigo.
Com Rodrigo Santoro. Que,
foi o primeiro filme do Rodrigo Santoro, se eu não me engano.
É um filme que, inclusive, retrata um relato real.
Uhum.
De um hospício de Curitiba.
De Curitiba?
Sim, de Curitiba. Isso aconteceu realmente.
Nossa, eu não tinha me ligado.
E na época em que esse filme foi lançado, as pessoas que estão representadas no filme ainda viviam.
Que maneiro.
Menos o personagem principal.
Uhum.
Por razões
bom,
óbvias.
Não conta o
filme. Não contamos o final do filme.
Já contou, né?
Já contei.
Mas... E ele era simplesmente um rapaz que fumava maconha e que o pai decidiu que ele era louco. O que você tá vendo aí?
Eu tava vendo aqui o chat. A Estela Macedo tava cumprimentando. E disse que é a pergunta que se faz recorrentemente.
Então,
a pergunta.
Eu acho que esse tema surgiu justamente porque também é uma pergunta que às vezes eu me faço. Porque aí a gente está indo num campo muito, muito extremo já, né? Ah, aquela pessoa que não se encaixa, não sei o quê, que é, sabe, excluída da sociedade, que tem um pensamento muito distinto. Mas e no individual? Né? Como que eu sei se eu não tô louco? Se o que eu tô pensando, se o que eu tô pensando ou o que eu tô vendo é real ou não é real. E não tô falando assim, esquizofrenia, coisa assim. Não. Não num sentido assim.
É que ainda você nem sabe.
É.
Quando tá
pensando. Não, mas é que quando
tipo... Você em algum momento se perguntou isso?
Já.
Já?
Aham.
Uhum. Dá pra contar a situação?
Ah, mas situações assim, tipo, que acontecem coisas que você não entende muito bem o que tá acontecendo, sabe? Como
tipo
que
quê?
É tipo, mas... Não sei. Deixa eu tentar falar de um jeito pra não expor assim também tanto. Mas assim, situações de, por exemplo, de convívio social, onde você acha que tem uma coisa acontecendo, mas aí não é aquilo que você acha que tá acontecendo, porque a pessoa relata diferente, sabe? Essa confusão de pontos de vista, parece, sabe? Que eu não sei se é o outro que tá me enlouquecendo ou se eu que tô ficando louca. Se eu tô vendo errado ou se é o outro que tá me confundindo a cabeça.
Será que o outro tem esse poder de enlouquecer?
Então.
Talvez sobre tortura. Sabe que tem um artista que criou um lugar para torturar pessoas.
Ah.
E o lugar é... Um lugar tipo um espaço de Escher. Escher é um artista que pinta quadros de tal forma, pinta quadrados, triângulos, em diferentes cores, de tal forma de você perder a perspectiva do comprimento, da altura. Então, o quarto... consistía en un cuarto con un piso inclinado, las paredes inclinadas de diferentes formas, con lugares con punta, con objetos con punta, fixados, y pintado con cuadros, con cuadrados y triángulos que hacían perder la dimensión de profundidad, largura. Y al mismo tiempo no te permitían estar en una posición de descanso.
Uh-huh. Sí,
así,
reta.
Linear.
Sí.
En 180 grados.
Sí.
Estaba siempre torto.
Siempre torto. Y eso era tortura.
Eso enloquecía.
Exactamente.
Una obra de arte que enloquece.
Mas es porque yo acho que es exactamente eso, la locura. Quando você perde o senso da perspectiva. Quando a perspectiva se confunde.
Uhum.
Eu acho que é meio que por aí. Então, em graus maiores, é ter outra perspectiva da vida, do funcionamento das coisas, que são considerados loucos. Que eu imagino que antigamente, talvez fossem pessoas que têm do aspecto autista, esquizofrênicos... psicóticos, que tem outra
relação com a realidade.
Exato. Outra perspectiva, da realidade. E em menos grau, para os neuróticos, é quando a perspectiva se funde.
É.
E você não sabe o que é, o que não é.
Tem um livro de Michel Foucault, se dedicou bastante tempo, né, a ver o que era a loucura na história.
Uhum.
Tem um livro, a tese de doutorado dele, que chama História da Loucura. Com 30 e poucos anos ele escreveu o livro História da Loucura. E é interessante porque ele conta a seu modo, tem várias críticas, mas conta a seu modo como é que a figura do louco foi aparecendo. Né? Uhum. Como é que a figura do louco, inclusive, foi encorralada.
Uhum.
O louco é visto em um determinado momento como um... como alguém que traz uma palavra e que é alguém que não é louco, sino que é um profeta, pode ser, né? Alguém que diz coisas que você não entende, porque é a língua de Deus. Mas depois o louco é excluído. Ele tem a tese de que o louco ocupa o lugar do leproso. Se o leproso era excluído e quando a lepra começa a declinar, quem é excluído é o louco. Mas também é interessante porque ele depois vai mostrando como o louco criminoso, o doente, é justamente uma forma de categorizar uma pessoa que não entra, cuja perspectiva, como você disse, não entra dentro do regime de produção e de consumo. Ou seja, é válida qualquer perspectiva, inclusive a mais louca. Desde que isso se articule com a produção e o consumo. Tem loucos, entre aspas, que conseguem ter um emprego, ou um ofício, ou uma profissão, com sua loucura, que se transforma em seu sintoma louco, em algo que é reconhecido pela sociedade, e ao ser reconhecido pela sociedade, ele pode fazer relações de troca.
O Dalí, por exemplo.
Dalí, por exemplo, é uma arte louca. Né? Pollock. Pollock é um pintor que é interessante. Ele pinta um quadro sem pincel, sem tocar a tela, não? Que é um quadro super caro. Teríamos que ter assim a possibilidade de cada vez que a gente faz isso, aparece o quadro de Pollock. Mas não vai aparecer, mas dá um Google que o quadro de Pollock aparece. Busca Pollock e vai ver o quadro. Não, parece que há diferentes formas de arte plástica, por exemplo, onde há uma perspectiva louca. Mas há artistas que conseguem se engajar de alguma forma.
Sim.
Em um regime de produção e de consumo. E são considerados personagens, assim, não? Tem outros loucos que podem ser loucos por números, né? Ou matemáticos, loucos de outras formas, e que encontraram na matemática sua forma de fazer com que essa perspectiva que eles podem ver a partir da matemática possa ser encaixada em um regime de produção e consumo.
Sim.
Me parece que o louco sofre como excluído quando não é reconhecido. E me parece que a sensação que a gente tem, será que eu não estou louco?